intensificar a perseguição e a criminalização de qualquer manifestação contrária ao governo. 4h20. O Santos enfrenta hoje a Universidad Central da Venezuela pelos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo começa às 9h30 da noite no estádio polideportivo Misael Delgado, em Valência. Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro enfrenta o Bahia. E pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro, o Itabirito joga contra o Bahia e o Vasco encara o São Paulo. 4h21, é hora de Sardenberg e Merval Pereira.
Bom, Merval, começa hoje o prazo para as convenções eleitorais, convenções dos partidos, já teve até algumas, mas eu queria que você nos comentasse sobre a sua coluna no jornal O Globo de hoje, no qual você diz o seguinte, que qualquer que seja o resultado da eleição esse ano, seremos reféns do passado, até pelo menos 2030. Ou seja, só a partir de 2030, no que você comenta, é que haverá uma nova safra de políticos à disposição de eleitores. Merval.
Eu acho que a gente, nessa disputa que acabou ficando aparentemente entre Lula e Flávio Bolsonaro, é tudo disputa do passado, né? O Lula já foi presidente 3 vezes, o Bolsonaro já foi presidente 1 vez e tenta voltar. São forças políticas que dominaram a política brasileira por um período alto, grande, mas a única novidade que houve na política brasileira, fora o Collor em 89, que acabou se mostrando
um desastre
não conta como início de uma nova era, né? Podia ser, mas não foi. Uhum. Foi o Plano Real, foi o Fernando Henrique, né? A única novidade que aconteceu no país levou o Fernando Henrique a vencer 2 vezes no primeiro turno, exatamente porque dava início a uma nova etapa na vida brasileira, acabar com a hiperinflação, né? Uma coisa completamente nova para toda uma geração. E depois veio o Lula, que era outra novidade, mas que tinha disputado em 89, desde 89, né? Mas era um operário no poder e tal. Mas fora isso, a gente tem repetido, tá repetindo os mesmos erros, as mesmas incapacidades de levar o país adiante. O país vem crescendo mediocremente, 2% ao ano, não há possibilidade do país se desenvolver e crescer com um crescimento ridículo desse, e a gente não tem nenhuma perspectiva de novo, porque a repetição do quarto governo Lula ou da volta do Bolsonaro ao poder, que quando chegou disse que tinha o objetivo de destruir tudo para depois construir. Destruiu, não construiu nada, o Lula voltou, reconstruiu o que pôde, e agora vem o Bolsonaro de novo para destruir novamente. Assim o país não vai para frente, não há possibilidade do país crescer nessa disputa do passado, né? Então vamos ver se em 2030 a gente tem outras perspectivas, né?
Uma observação aqui, Merval. O Brasil, na época do Fernando Henrique Cardoso, tinha 2 grandes problemas, que era a hiperinflação, né, processo de hiperinflação que se repetia já há alguns anos, e o completo desajuste das contas públicas. O Plano Real resolveu o problema da inflação. Realmente nós temos uma moeda estável já desde 94, antes do Plano Real a gente tinha uma moeda mais ou menos a cada um ano e meio, né? Então o problema do real, da inflação, foi resolvido. O que não foi resolvido e que precisa ser é o descontrole, o desajuste das contas públicas, né? Voltar a equilibrar a receita e despesa para impedir o endividamento. Mas não tem nada, ninguém falando disso para as próximas eleições.
Não é um tema eleitoreiro, né? Que se possa defender, mas é isso. Houve a tentativa ainda no governo Fernando Henrique de estabelecer metas e rigores para o uso do orçamento, né? Mas volta e meia os governos rompem as barreiras, inventam soluções temporárias que viram permanentes e as contas ficam desequilibradas. E sem conta equilibrada você não sai desse marasmo de 2% ao ano de crescimento, né? Quando muito, né? É exatamente isso. O diagnóstico foi feito, o equilíbrio fiscal foi colocado como uma meta, mas até hoje não conseguimos cumprir essa meta.
Exatamente. Aí, Sardenberg e Merval Pereira, obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada. O Manuel Ramos está fazendo aniversário hoje, viu, Ricardo Garcia? Direto de Maceió, Alagoas. Também obrigado ao nosso ouvinte Zé Alves, direto de Umbaúba, Sergipe. O bom dia que chega da Isabel Costa, Rio de Janeiro, desejando uma ótima terça-feira para todo mundo. Obrigado, Isabel. Também nosso ouvinte fiel. O Luiz de Petrolina, Pernambuco, manda também o seu alô, o seu bom dia. Presidente Vargas, Maranhão, é o Arlindo Souza, dando um bom dia para todo mundo também. Dudu de Recife, Rodrigues do Grajaú. Muito obrigado também ao Ivamar Mariano, de São Carlos, acho que é isso. Muito obrigado, meu caro, pela sua mensagem. Paulo Rogério e David de Araraquara, na sintonia. Pessoal, tudo aqui no WhatsApp, 11 999 11 9981. Obrigado a você que participa também pelo YouTube, pessoal que está acompanhando as imagens do nosso estúdio aqui, da nossa programação. Obrigado a mensagem que chega do Carlos Augusto. Obrigado pelas palavras. Leda Pereira está aqui também. Dudu de Recife. O Márcio Silva também manda a sua mensagem. Valmir Omar, de Recife. Obrigado a você que participa pelo e-mail. É só entrar no site cbn.com.br ou então via Instagram. Pode interagir conosco também no Instagram. Estamos aqui no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão. Muito obrigado ao nosso ouvinte Elton Castro, de Patos de Minas. Também o Vanger Rei, da cidade de Jaguaretama, no Ceará, participando também via Instagram, no @phcgalvão. E obrigado também a Renata M.O., chegando por aqui também na rede social. Muitíssimo obrigado. 4h29, vamos com o Pedro Fagundes. Tem informações, os números são assustadores, né? De furtos de veículos em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo.
O bairro de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, registrou quase 3 furtos de veículos por dia nos 5 primeiros meses deste ano. Foram 420 ocorrências entre janeiro e maio, uma alta de 2,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Uma das vítimas foi Juliana, que teve a caminhonete furtada na noite da última terça-feira, dia 14. Ela e o marido, Fernando Tasso, estacionaram na rua Caio Corcová, perto da Avenida Heitor Penteado, para assistir a um jogo da Copa do Mundo e depois jantar. Quando voltaram, o veículo não estava mais no local. Fernando teve acesso a câmeras de segurança que registraram a ação de 3 criminosos, que durou cerca de 7 minutos.
Consegui imagens de câmera de segurança que mostram uma ação cirúrgica de 3 criminosos. O primeiro parou uma moto jogando farol na câmera do prédio para tentar cegar a lente, mas ele não viu que havia outra câmera ao lado oposto registrando tudo. O segundo criminoso entrou embaixo da caminhonete e cortou os fios da buzina do alarme. O terceiro abriu a porta sem nenhum esforço. O alarme disparou, mas só piscando as luzes, sem emitir som. As pessoas passavam na rua e ninguém percebia. Ele levou poucos minutos para ligar o motor e levar o carro.
Anderson Santos trabalha há 4 anos no bairro e afirma que os furtos de motocicletas também são frequentes.
Os alvos mesmo é mais essas motos altas. Eles passam, verificam, né? Uhum. E aí já, se der para roubar, eles roubam. A pessoa passa, viu o veículo sem ninguém olhando, aí uma pessoa encosta, começa a verificar se está fechado a roda, se está trancada, abre a ignição, outra pessoa vem de 20 a 30 minutos e aí efetua o roubo do veículo.
A Secretaria de Segurança Pública afirma que mantém policiamento ostensivo, patrulhamento preventivo e operações baseadas em inteligência na região. Apesar da alta nos furtos de veículos, roubos em geral caíram 22,4% em Perdizes no mesmo período. De São Paulo, Pedro Fagundes.
Velho Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. Uma pesquisa Genial Quest mostra que a maioria dos entrevistados acredita que o presidente Lula, do PT, será reeleito neste ano. Segundo o levantamento, 55% esperam uma vitória do petista. Em abril, eram 49%. 25% acham que Flávio Bolsonaro, do PL, será eleito presidente em outubro. Esse percentual era de 32% em abril. Outros 4% disseram acreditar na vitória de outro candidato e 16% não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07181-2026. Os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã nesta segunda-feira, segundo o Comando Central do Exército Americano. Segundo a mídia de Teherã, explosões foram ouvidas na região do Estreito de Hormuz. A defesa antiaérea da usina nuclear de Bushehr, que funciona com o aval da comunidade internacional, foi ativada. A Justiça dos Estados Unidos suspendeu temporariamente a compra da Warner Bros. Pela Paramount por 110 bilhões de dólares. A decisão atende a uma ação de 12 estados. Eles alegam que a fusão pode elevar preços de filmes e programas. A Paramount poderia iniciar demissões e compartilhar dados estratégicos antes da decisão final. O negócio, anunciado em fevereiro, também passa por análises regulatórias na Europa. No horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. CBN Madrugada.
Quatro horas e 34 minutos. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre eleições. Nesta segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou muitos dados aí relativos aos eleitores que estão aptos a votarem este ano. São 158 milhões e 700 mil brasileiros e brasileiras, um aumento de 1,46% em relação às últimas eleições gerais. A gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com o professor Hilton Fernandes, que é cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e pesquisador do Laboratório de Opinião Pública e Mídias Digitais. Professor Hilton, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com você.
Hilton, tem vários dados aqui que eu gostaria de abordar, que foram divulgados nesta segunda-feira. Tem algum aspecto que você tenha observado aí, que tenha chamado mais a atenção em relação a essas informações que foram transmitidas pelo TSE nesta segunda?
A divulgação do TSE chamou a atenção principalmente em dois pontos. Um deles foi um aumento grande no número de eleitores registrados no exterior, e o outro ponto foi a diminuição do número de eleitores no Sudeste, enquanto as outras regiões cresceram. Isso tem provavelmente explicação tanto na migração como na atualização dos registros do TSE, mas também a gente pode acreditar que no caso do Sudeste, tem uma parcela da população que já não se preocupa em participar das eleições, já não tem mais ido votar. E depois de três faltas, né, três turnos que a pessoa não vota, o título pode ser cancelado. Né? Essa é uma hipótese da diminuição dos eleitores em São Paulo. Em São Paulo não, no Sudeste, em São Paulo também.
O que é bastante preocupante, não é, professor Hilton Fernandes? Eu tenho destacado aqui no CBN Madrugada, praticamente, não posso dizer que é todo dia, mas quase todo dia, infelizmente, a gente recebe participações de ouvintes, tanto pelo WhatsApp, pelo YouTube, pessoas dizendo, eu não voto mais, eu não acredito mais em político, eu não voto mais, e essa apatia política, esse momento em que as pessoas acabam desistindo mesmo de exercer a sua cidadania, é algo bastante preocupante, não é, professor?
Sem dúvida. Quem não participa da política tem que aceitar o resultado de quem participou. Né? Quem foi lá votar, escolheu. E se você não acredita na política, ela ainda continua fazendo muito efeito, tendo muito impacto na vida de todos. Não adianta não acreditar. A gente entende que, diante de denúncias, de corrupção, de agressividade que tem aparecido muito, né, nos discursos políticos e também no período de eleição, é comum, né, que a pessoa, os eleitores, fiquem desanimados. Né? Eu acho que isso até a gente consegue entender. Mas esse desânimo, ele pode prejudicar ainda mais e se transformar num afastamento. A pessoa se afastar da política, isso prejudica ainda mais, porque aqueles que pregam mais agressividade e ficam ali o tempo todo brigando pela política, eles vão continuar participando e vão tomar as decisões. Então, por mais que seja algo que traga desânimo para a gente, né, e principalmente para quem não vê mudanças na política, a participação é importante. Ainda que a pessoa não se informe muito, é importante ir lá votar, saber o nome dos candidatos, porque assim ela consegue, pelo menos, colocar a vontade dela. Se agora não mudou, quem sabe no futuro. Sim. Mas se ela não participar, aí não muda mais.
Sim. E falando em participação, né, professor Hilton Fernandes, destacar aqui a questão da participação da mulher. O Brasil tem mais mulheres do que homens, se não me engano, está em cerca de 6 milhões, número a mais de mulheres em relação a homens hoje no Brasil. E os dados do TSE mostram que no eleitorado, que é mais ou menos a proporção da população, né, são 52,8% de mulheres, de eleitoras. E aí a pergunta que fica é, né, O que falta para a gente ter uma maior representatividade das mulheres nas instâncias de poder? Se a gente olhar para o Congresso hoje, o Congresso brasileiro é formado por 18% apenas de mulheres. Se a gente voltar umas duas eleições, estava em 10, 11%. Ainda aumentou bastante aí nos últimos anos. Mas ainda assim, né, de cada 5 parlamentares, só uma é mulher. O que falta para a gente mudar essa situação, professor Hilton Fernandes?
Eu diria que essa é a principal pergunta que o eleitor deveria fazer esse ano. Por que tem tão poucas mulheres na política? Não é porque a mulher não quer participar. É porque esse é um processo cultural em que os homens dominaram durante muito tempo e aí fica mais difícil de abrir espaço para as mulheres. É como se fosse um emprego, né? O emprego, quando surge uma vaga, as pessoas indicam os amigos. Os homens levam os homens para as campanhas eleitorais. Então as mulheres precisam brigar mais para conseguir esse espaço. Infelizmente a gente ainda vive isso. Uma dica que eu daria para o eleitor que está descontente com essa situação é votar em mulheres nessa eleição. Não importa se é de esquerda, direita, qual que é a ideologia ou a proposta. Votar em mulheres já é uma mudança que a gente sabe que vai fazer efeito nas câmaras, nas assembleias, porque tem ali um papel importante de agenda, né? As necessidades, as demandas das mulheres são diferentes das dos homens. Quanto mais mulheres, melhor para um equilíbrio da política no Brasil.
Até na questão da corrupção, né, professor Hilton? Há pesquisas que mostram que as mulheres se envolvem menos em corrupção do que os homens, né?
É isso, eu diria que tem mais a ver com aquilo que eu falei anteriormente, né? Da relação dos amigos, porque a corrupção precisa ali de um ajudando o outro para esconder. E aí, como isso está muito entranhado na nossa sociedade, né, quem está lá mais tempo é quem pratica mais. E como tem muito mais homens mais tempo na política, é natural que seja mais relacionado a homens. Então, isso já seria também uma forma de melhorar a nossa política, né? Porque quando você coloca pessoas novas e aí entrando mais mulheres, você quebra essa rede de apoio de corrupção.
São Paulo, voltando à questão regional, professor, São Paulo, apesar de ter tido uma redução na parcela do eleitorado de 22,1% em 2002, para 21,4% agora em 2026. Teve uma redução, apesar disso, é o estado de longe que tem mais eleitores, né? São mais de 34 milhões de eleitores. O segundo é Minas Gerais, tem praticamente a metade, pouco mais de 16 milhões. O Rio de Janeiro, 12 milhões. E aí vem Bahia com 11, Paraná com 8. Se a gente pegar esses 5 estados, juntos eles têm mais da metade dos eleitores no Brasil. Em que medida esses dados influenciam as campanhas, professor?
Isso é um dado que às vezes esconde um pouco o poder político desses locais, né, desses estados. No caso de São Paulo, o estado de São Paulo, ele tem na história, né, indicado nomes que foram de governadores ou até prefeitos da capital para serem candidatos a presidente. Né? Tem muitos candidatos a presidente que foram candidatos antes aqui na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo, porque a visibilidade é muito grande, os meios de comunicação aqui são muito fortes, né, o poder da região, porque tem muitos recursos aí, falando de economia, né, tirando o primeiro orçamento, que é o do Brasil, o segundo é o estado de São Paulo. E a cidade de São Paulo, não lembro agora se estava ali em terceiro ou quarto, mas também só uma cidade com um orçamento muito grande. Então isso faz diferença no poder político, no poder de visibilidade, e até um descontrole dos partidos, né? A gente vê as grandes lideranças dos bastidores, que são os presidentes de partido, muitos deles são de São Paulo. E isso faz diferença, né? E aí quando a gente pensa São Paulo, Rio, Paraná, Bahia, Minas, que é praticamente um conjunto ali, não é à toa que a gente teve um período na nossa história do café com leite, ficava ali São Paulo e Minas trocando quem era o presidente, né? É um poder econômico, um poder de influência muito grande.
A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com o professor Hilton Fernandes, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Hilton, eu achei muito interessante também a divulgação dos dados sobre a questão da faixa etária dos eleitores, que mostra um aumento significativo de eleitores 60 a mais, 13,9%, e uma queda significativa também de eleitores com menos de 18 anos, aquela garotada ali entre 16 e 18 que já pode votar, pode optar por votar ou não, houve uma queda de 14,5% em relação à última eleição. A explicação para essa queda, né, dos jovens e aumento dos mais idosos tem a ver somente com a questão demográfica ou os jovens estão menos interessados e os idosos mais engajados, professor?
É uma questão dos idosos, tem a ver bastante com as gerações, né, com o movimento demográfico que é esperado. A população brasileira tem envelhecido, então esse aumento no número de eleitores com mais de 60 anos a gente tem visto seguidamente, né, porque a população está envelhecendo. Isso é uma coisa esperada. E, curiosamente, o número de mulheres, né, a gente comentou antes, que chega a 53, né, 52,8% dos eleitores, nessa faixa, né, de 60 a mais, ela ainda é maior. Porque a gente sabe, né, as mulheres conseguem viver mais do que os homens, né, os homens têm uma capacidade incrível de morrer antes. E aí, por causa disso, esse grupo mais idoso aumenta o efeito da participação, da quantidade de mulheres no total. Sobre o jovem, sempre tem também, de eleição para eleição, uma diferença, porque 16, 17 anos não é obrigatório. Então, se não houver uma campanha para chamar os eleitores, para chamar os jovens a participar, eles não são obrigados, então eles podem não se registrar. Em 22, né, na última eleição nacional, houve uma campanha. E aí a gente pode perceber ali um movimento, em 22, de mais participação dos jovens. Neste ano não aconteceu. Isso provavelmente é um dos grandes fatores de explicação. Ainda que a tendência demográfica agora talvez seja de que não tenhamos tantos jovens daqui para frente, porque a população está aumentando mais devagar, né, as famílias estão tendo menos filhos, ainda assim a diferença foi grande em relação a 22 e provavelmente tem a ver com essa falta de campanha para atrair o jovem, como aconteceu na última eleição.
A gente tem mais dois minutinhos aqui, professor Hilton, e agora eu faço uma pergunta ao pesquisador do Laboratório de Opinião Pública e Mídias Digitais. Você falasse da importância das redes sociais nestas eleições, da responsabilidade que cada um de nós temos que ter, né? Porque eu sou um comunicador de rádio, mas a população brasileira e mundial que tem um perfil em rede social também é comunicadora, né? Então a responsabilidade que está intrínseca a essa questão e sobre as medidas que foram adotadas aí pelo Supremo Tribunal Federal para tentar de alguma forma evitar fake news, evitar problemas maiores, né, nas eleições, professor?
A internet, principalmente as redes sociais, né, permitir a inclusão de muitas pessoas. Agora a gente consegue se comunicar com mais facilidade, a gente consegue conversar com pessoas que antes a gente não teria acesso, a gente consegue divulgar nossas ideias, mas, por outro lado, também tem ali sempre os oportunistas que utilizam essas facilidades para proveito próprio. E o período eleitoral, já faz um tempo que a gente tem percebido o quanto é importante a gente ficar atento ao que sai nas redes sociais, ao que sai na internet, o que é publicado, porque tem muitas notícias falsas. E aí não é só em redes sociais, né? A gente usa muito ali aqueles serviços de mensagem, WhatsApp, Telegram, que também é, de certa forma, uma rede social e é onde mais se divulgam notícias falsas. E, infelizmente, essas notícias vêm acompanhadas daquelas frases de querem esconder de você, não acredite na imprensa tradicional, não acredite nos meios de comunicação, e para dizer que é para acreditar só naquela pessoa, ou só naquele meio que passou informação para ela. E isso é o pior, né? Porque a gente sempre tem que ver mais de um meio, mais de uma fonte de informação, para não ficar ali num risco de manipulação. Né? Se tem alguém dizendo não acredite nos outros, já desconfie. Esse é um risco real, que a gente já viu acontecer em vários países, não só no Brasil, mas informações que são falsas e que atrapalham a vida das pessoas, mas são divulgadas de forma como se fosse um segredo e que você não pode acreditar nos outros, só pode acreditar naquela fala. Isso é o pior. Nós temos, sim, que ouvir os outros para entender melhor o que está acontecendo na nossa volta, na nossa realidade.
Muito bem, professor Hilton Fernandes, cientista político da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, obrigado mais uma vez pela gentileza aqui com a Rádio CBN, um bom dia e até uma próxima.
Até a próxima, foi um prazer.
Quatro horas e 51 minutos, dá tempo aqui, né, Ricardo Garcia, da gente agradecer a companhia da ouvinte, do ouvinte CBN, de Araçatuba, o Gaston Droguê, manda um bom dia para todo mundo aqui, muito obrigado pela companhia, o Estevão Zizi, também via e-mail, só que entra no site cbn.com.br, clica lá no Fale com Âncora. Erivonaldo Medeiros, de Gravatá, Pernambuco, sempre ligadinho no CBN Madrugada. Gonçalo Mourão, Jardim Vista Alegre, em São Paulo. Obrigado também ao João Rodrigues, de Curitiba, no Paraná. Muito obrigado pela mensagem aqui. O João, ele escreve aqui, e é a preocupação que a gente relatou, né, com o professor Hilton Fernandes, é a apatia política. É um caminho muito perigoso que a gente está seguindo no Brasil. O João nos relata aqui que não vota mais, né? E ele escreve, primeiro porque tenho 75 anos e nada muda no Brasil ultimamente. Meu caro João, e se você não votar, aí não vai mudar mesmo, né? É o que a gente estava discutindo há pouco aqui com o professor Hilton Fernandes, né? Se você não vota, e quando eu falo você, não é só para você, mas para todos ou todas aquelas que, infelizmente, estão se afastando da política, aqueles que não se afastam, vão escolher pela gente, vão escolher por quem não votou. E se você está descontente com o estado das coisas, num país democrático como o nosso, né, a forma de mudar isso é exatamente pelo voto. Então, a gente vai defender isso aqui até o final, né, porque felizmente nós continuamos num estado democrático de direito, né? E um dos pilares de um Estado democrático é justamente a alternância de poder que se dá pelas eleições. Então, por isso a importância da nossa participação cívica, não só no momento das eleições, mas o que a gente sempre destaca aqui, a importância da participação na comunidade, no bairro, nas escolas, nas universidades. A gente não pode simplesmente desacreditar da política, porque é isso que eles querem, né? Aqueles que estão se aproveitando, aqueles que se apoderaram do Estado, né, esse nosso estado aqui é patrimonialista, em que poucos simplesmente se apoderaram da res pública, que é a coisa pública como se privada fosse, né, esses obviamente querem que, né, a população se afaste, né, para que eles possam continuar. Né, o que a gente vê no dia a dia, o que a gente relata aqui no CBN Madrugada diariamente. Né, uma situação em que poucos privilegiados estão simplesmente se aproveitando do nosso dinheiro. Né, porque o Brasil é um país rico. O problema é a falta de distribuição dessa riqueza. Nós tivemos historicamente governos que simplesmente não conseguiram fazer essa melhor distribuição. É por isso que a gente lembra quase todo dia aqui, não é, Ricardo Garcia, de Rui Barbosa, lá atrás, no começo do século passado, quando ele fez a oração aos moços, aos formandos da Escola de São Francisco, nas Arcadas. Quem mora em São Paulo conhece muito bem ali o Largo de São Francisco e a Escola de Direito. Lá estava o Rui Barbosa para destacar a necessidade de se tratar de forma desigual os desiguais, né? E, infelizmente, historicamente, a gente não conseguiu fazer com que isso acontecesse, né? O tratar de forma desigual os desiguais vem sendo feito aí nos últimos anos, mas, infelizmente, sem a capacidade de mudar essa realidade de um país tão desigual como é o Brasil. Tomara que a gente alcance algum dia uma situação em que não haja mais a necessidade de tratar de forma desigual os desiguais, né? Que a gente tenha uma população mais uniforme e que não haja essa necessidade. Por enquanto há, né? A gente tem aí as ações afirmativas, que são as cotas, que têm de alguma forma mudado a realidade, por exemplo, das universidades. Isso, obviamente, aos poucos vai mudando a realidade também do mercado de trabalho, né? Mas é um paliativo, né? Não é a solução final. A solução final é a educação pública de qualidade para todo o Brasil, gerar riqueza nas localidades mais pobres para que a população possa trabalhar e gerar o seu próprio sustento, fazer com que haja realmente a emancipação da população mais pobre do país. Emancipar significa tornar livre, né? Tornar livre da dependência do Estado. É isso que a gente precisa. E, obviamente, a gente só vai conseguir isso quando tivermos nas instâncias de poder, Executivo, Congresso Nacional, pessoas que estejam voltadas para essa finalidade, né? Que é de diminuir essa desigualdade. Está lá na Constituição, está na nossa Constituição, é dever do Estado reduzir as desigualdades, tanto sociais quanto regionais. E, infelizmente, a gente não conseguiu isso. E a solução está no voto, está em observar as propostas de cada um dos candidatos. Eu não falo só do Executivo, não, porque o Legislativo é extremamente importante. Agora, se a gente olhar para um candidato só porque ele subiu num palanque, subiu num caminhão e vociferou que vai mudar as coisas, né, que vai lutar contra tudo isso que está aí, e simplesmente não apresentar propostas concretas de como fazer isso, né, aí que a coisa realmente não vai mudar. Sigamos em frente. Ponto final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada, produção sempre da Karina Almeida, trabalhos técnicos de Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN, na sequência Frederico Goulart com o CBN Primeiras Notícias. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, ótima terça. Meia-noite estamos de volta. Tchau.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. A Justiça de Minas Gerais suspendeu a multa de quase 88 milhões de reais aplicada pela Controladoria Geral do Estado contra a Vale. A penalidade foi resultado de um processo administrativo instaurado em 2020. Na ocasião, foram apontadas fraudes na apresentação da declaração de estabilidade da barragem da mineradora que se rompeu em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte, em 2019. A CGE concluiu que a Vale forneceu informações falsas e praticou atos previstos na lei anticorrupção. Na decisão mais recente, a Justiça discordou desse entendimento ao considerar a avaliação do ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal. Já existe um julgamento em andamento na corte sobre o tema. Hoje é o último dia do alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades no Rio Grande do Sul. Há risco de chuvas de até 100 milímetros durante o dia e ventos de 60 a 100 km por hora. No fim de semana, os temporais atingiram pelo menos 43 cidades gaúchas. No horário de Brasília, 5 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Olá, bom dia, estamos no ar, tá começando o CBN Primeiras Notícias, hoje é terça-feira, 21 de julho de 2026, é o despertador que está tocando, acorda aí, vem com a gente, você que tá pulando da cama, tá agora em boa companhia com o nosso time, você que passou a madrugada aí trabalhando, ouvindo aqui a programação da CBN, o nosso grande Paulo Galvão, também continua com a gente nessa próxima hora, até às 6, estaremos juntos. No radinho, no YouTube, Globoplay, a partir de agora com imagens, para quem quiser assistir também, você participa, ouve, assiste e interage. Os nossos canais de comunicação estão abertos, lá no chat do YouTube você manda mensagem aqui pra gente, também tem o número do nosso WhatsApp, 21 997 64 2381, fica passando aí na tela para você poder anotar, salvar no seu celular, dar o seu bom dia, participar, tudo bem? Ana Paula Jaume, bom dia pra você.
Bom dia, Fred. Bom dia também pros nossos ouvintes. Tudo bem, terçou, né? Quase quarta-feira, quase metade da semana.
Nossa, que pessoa ansiosa. Que isso?
Um pouquinho só.
É, você tá já pensando no final de semana,
lá,
né?
Lá na frente, é.
Você tá pensando naquilo, né, Ana Paula Jaume? Ó, pedi pra quem já tá aí na nossa transmissão, no chat do YouTube, pra dar o joinha, né? Dar o like.
Sempre bom, né?
A nossa transmissão, pra espalhar aí pra mais gente.
724
compartilhar.
Mil inscritos no nosso canal, no YouTube.
700. No canal da CBN?
É.
É mesmo?
É.
Olha só que beleza, hein? Estamos chegando já na casa do pertinho do primeiro milhão, né?
Rumo ao primeiro milhão.
Olha aí, muito bom. Sucesso. Quem já tá por lá no nosso chat do YouTube? Tá com ele aberto aí?
Tem o Valdemir Elias aqui. Muito bom dia a todos, direto de São José do Rio Preto, São Paulo. Bom dia, Valdemir. José dos Santos também aqui dando um bom dia, Fred. Feliz terça-feira para todos. Lá de Teresina, pessoal já ligadinho aqui no CBN Primeiras Notícias, Fred.
É isso aí, energia lá no alto, hein? Energia lá no alto. Sim. No Zap também, o pessoal tá mandando mensagem, eu tô vendo por aqui no 21 997 64 2381. Ontem tinha gente até me cornetando, né? Voltei de férias e aí comentaram que as minhas férias começaram quando o Brasil ainda estava na Copa do Mundo, né? Acabou a Copa
triste,
do Mundo e eu ainda tava de férias.
Pois é, não acabava nunca.
Reginaldo Pires aqui com a gente também na mesa de som, né? De vez em quando ele aparece, né? Desde quando ele lembra dos amigos.
Aqui. É estrela.
Desde quando,
né?
Ele lembra. É estrela, né? Estrela é assim, né?
É.
E tem o nosso Ricardo Garcia lá em São Paulo. Um abração pro Ricardo. Vamos ao que interessa? Vamos aos assuntos do dia. Logo de cara, você sabe, a gente roda a vinheta do Primeiras Notícias e traz os três principais temas do noticiário, que são aqueles assuntos que a gente escolhe aqui A gente acha que são os temas que vão repercutir, principalmente aí pelo Brasil e pelo mundo. No caso dessa terça-feira, desse dia 21 de julho, seguimos falando do tarifaço, do novo tarifaço do governo americano, porque a partir de hoje o governo federal vai reunir todos os principais setores afetados, né, para fechar um plano de socorro antes do início do tarifaço, está marcado para amanhã. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, você viu que o governo de Donald Trump concedeu o green card para Eduardo Bolsonaro?
Fiquei sabendo.
Pois é, passe livre para ele ficar por lá. E vamos seguir também trazendo as repercussões do começo da janela das convenções partidárias. Tá chegando a eleição, menos de 3 meses.
Contagem regressiva.
Daqui a pouquinho começa oficialmente a campanha nas ruas, só que muitos dos pré-candidatos à presidência da República não tem nem vice escolhido, né? Não tem aliança consolidada, formada, e o prazo tá acabando. Começou ontem, tá acabando para que essas chapas sejam anunciadas. A gente vai explicar um pouquinho mais essa história para você aqui no programa. São os assuntos que abrem, que estarão no podcast do PN, lá nas plataformas de áudio, mas até às 6 tem muito mais. Previsão do tempo, as capas dos jornais, né? O mundo em 3 minutos. Tudo isso para você, o nosso giro com as afiliadas pelo Brasil. TBN Agro, tem tudo isso a partir de agora. Então vamos embora! CBN Primeiras Notícias no ar.
CBN Primeiras Notícias.
O governo federal vai receber hoje representantes dos setores afetados pelo novo tarifaço americano de 25% que entra em vigor amanhã. O objetivo é mapear a perda de contratos e o risco de demissões. Os encontros devem definir os detalhes do plano de socorro financeiro, como nos conta de Brasília a repórter Samantha Klein.
O governo começa nesta terça-feira uma série de reuniões com setores afetados pelo tarifaço de 25% às exportações brasileiras. Os primeiros a serem consultados serão as entidades que representam os calçadistas, vestuário e setor de plásticos. Coordenados pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Fazenda, os encontros vão dar base para o programa de apoio às exportadoras. A intenção é ouvir os segmentos e mapear perdas de contratos e a necessidade de crédito. Depois disso, a equipe econômica deverá calcular o tamanho da ajuda e priorizar os setores mais prejudicados pelas tarifas que entram em vigor na quarta-feira. A ideia do governo também é manter um programa de auxílio sem extrapolar os limites fiscais. Entre as possibilidades na mesa estão a ampliação do Plano Brasil Soberano, o lançamento de novas linhas de financiamento e a abertura de novos mercados para as exportações. Para o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Haroldo Ferreira, a ideia é que a negociação do governo com os americanos continue.
A FDRA, que é a principal associação do mercado norte-americano, que representa a indústria calçadista norte-americana, bem como seus importadores, os distribuidores, está trabalhando junto ao governo federal norte-americano para ter um teto limite de tarifas de calçados. Se conseguir lá, os calçados brasileiros também terão esse teto. Então, estamos trabalhando com os nossos congêneres no mercado norte-americano, bem como continuamos dialogando com o governo federal.
Conforme a Bicalçados, o tarifaço deverá provocar uma queda de 7% nas exportações totais de calçados em 2026. O tarifaço de 25% passa a vigorar a partir desta quarta-feira.
Ontem à noite, durante um discurso na convenção do PDT, o presidente Lula reiterou que o objetivo do tarifaço americano é interferir nas eleições brasileiras, e ele voltou a defender a soberania nacional.
Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país.
Ainda ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs uma nova tarifa adicional de 50% sobre produtos importados do Canadá. A sobretaxa vai entrar em vigor no dia 19 de agosto e afeta centenas de itens comerciais como vinho, laticínios, cimento e até tacos de hóquei, símbolo do esporte canadense. A Casa Branca justificou a medida alegando que o país vizinho aplica restrições e tarifas discriminatórias contra produtos americanos nos setores automotivo, de bebidas alcoólicas e de laticínios. O governo Trump argumentou ainda que o Canadá e a China foram as únicas nações que optaram pela retaliação em vez de negociar novos acordos comerciais. Em meio ao aumento de tensão diplomática entre Estados Unidos e Brasil, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro obteve o visto de residência permanente americano, chamado Green Card. O documento autoriza o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro a morar, trabalhar e estudar nos Estados Unidos por tempo indeterminado, além de garantir acesso a serviços públicos e a praticamente os mesmos direitos civis de um cidadão americano. Em contrapartida, o Green Card não dá direito a voto nas eleições federais, nem à emissão de passaporte dos Estados Unidos. Eduardo alegou que o processo foi estritamente burocrático conduzido no Texas, sem qualquer interferência política do governo americano. Segundo ele, a solicitação foi feita na categoria destinada a pessoas com habilidades extraordinárias e a concessão garante mais segurança jurídica. O ex-deputado deixou o Brasil em fevereiro do ano passado com visto de turista e na época chegou a dizer que pretendia pedir asilo político, alegando perseguição por parte do Poder Judiciário brasileiro. Depois de receber o Green Card, voltou a afirmar que se sente seguro nos Estados Unidos. A concessão acontece em meio ao agravamento dessas relações entre Brasília e Washington. Lembrando que no mês passado, Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos e 2 meses de prisão, além de multa e inelegibilidade por 8 anos por coação no curso do processo e por articular sanções junto ao governo americano contra o judiciário brasileiro durante o julgamento da tentativa de golpe envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A temporada de convenções partidárias começou ontem sem a definição de vices nas chapas de Flávio Bolsonaro e Romeu Zema, dois dos principais pré-candidatos à presidência da República. Dos 5 principais nomes na corrida, apenas 3 já anunciaram os companheiros de chapa. Voltamos a Brasília com Rani Veloso.
O calendário eleitoral segue até o dia 5 de agosto, data limite para a formalização das candidaturas. O primeiro a oficializar o nome foi Renan Santos, do Partido Missão, que vai concorrer à presidência. O evento foi online sem transmissão. O candidato antecipou o ato por motivos de segurança, após relatar ameaças de facções criminosas. Com a oficialização, a Polícia Federal poderá reforçar a proteção para o lançamento da campanha em público no dia 1º de agosto, em São Paulo. O vice da chapa será o militar da reserva, Haroldo Medina. A maior parte dos presidenciáveis escolheu São Paulo para as convenções. Flávio Bolsonaro, do PL, será lançado no próximo sábado. Ronaldo Caiado, do PSD, no dia 26. O presidente Lula, do PT, terá o nome homologado em 2 de agosto. Já Romeu Zema, do Partido Novo, oficializa a candidatura em Brasília na segunda-feira, dia 27. Apesar do início do prazo, os partidos enfrentam impasses na formação dos palanques regionais. O PT tenta fechar alianças em Goiás após confirmar Patrus Ananias para o governo de Minas Gerais. Já o PL de Flávio Bolsonaro busca resolver a indefinição de vice e palanques em 10 estados. Uma das cotadas para vice é a economista Daniela Marques do Republicanos, mas a legenda condiciona a aliança nacional ao apoio do PL em estados estratégicos como Mato Grosso. Em Minas Gerais, o maior desafio é definir o palanque para o governo estadual entre o senador Cleitinho, também do Republicanos, ou lançar o nome do presidente da Federação das Indústrias de Minas, Flávio Roscoe, para tentar aproximar o setor empresarial. No Distrito Federal, o impasse é a decisão de Michele Bolsonaro se vai ser candidata ao Senado após o vídeo que ela fez com críticas a Flávio ao dizer que ele tinha a maltratado. O cientista político Rubens Figueiredo analisa essa dificuldade de composição que ocorre, segundo ele, porque os partidos atuam como confederações com interesses regionais.
E o candidato a presidente que ajuda em um estado, ele pode atrapalhar em outro. Além disso, as lideranças e os partidos estaduais, eles ganharam autonomia, principalmente em função das emendas. Então, o presidente tem cada vez mais dificuldade em fazer uma aliança vertical que contemple palanque na maioria dos estados ou em todos os estados.
Já Ronaldo Caiado não tem unanimidade de apoio da própria sigla nos palanques regionais, a exemplo do Rio de Janeiro, onde o candidato ao governo Eduardo Paes apoia Lula. E Zema ainda não tem vice. Uma das opções colocadas por ele seria Michele Bolsonaro, mas a ex-primeira-dama negou ao dizer que não há nenhuma possibilidade.
Agora, pelo horário de Brasília, são 5 horas e 14 minutos. CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui na cidade de São Paulo. Agora são 5h14. Quem fala com você é o Matheus de Souza para fazer o nosso giro pelas coisas que estão acontecendo na cidade hoje, em como vai ser o seu dia hoje, o que a gente já pode já ir adiantando para você, começando pela previsão do tempo aqui, de acordo com a Climatempo. Vai ser outro dia mais agradável para pessoas como eu, que gostam de um calorzinho. 27 graus não é tão calor, mas é mais calor do que temos nos últimos dias. Estamos ainda no período de veranico até sexta-feira, que é um mini verãozinho de temperaturas um pouco mais quentes do que se espera para essa época do ano. A mínima é de 15 graus, máxima de 27, sem chance de chuva durante o dia todo. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Tempo bastante aberto. Indo agora pro trânsito da cidade de São Paulo, no momento, nada muito grave, nenhum grande ponto de congestionamento. A gente pode destacar lá no centro, Avenida do Estado, perto do metrô Armênia, no sentido marginal do Rio Tietê, tem pontos de parada. Tem também a lentidão de todos os dias na Radial Leste, entre as estações Patriarca e a estação da Vila Matilde, no sentido centro. E outro destaque que a gente traz dessa manhã é que o Corpo de Bombeiros combate agora um incêndio numa edificação comercial, uma fábrica, lá na Vila Maria, na Zona Leste. Tem 9 viaturas no atendimento, as equipes que fazem o combate ao fogo. Eles ainda não compartilharam mais informações sobre esse caso, mas a equipe aqui da Rádio CBN continua buscando informações para trazer para vocês. Se você, o nosso ouvinte, achar qualquer problema pela cidade, qualquer situação, pode mandar para a gente pelo número 99911-9981. Agora são 5h16.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart. E agora eu abro a agenda do dia para te contar o que está programado para acontecer hoje. São aqueles assuntos que a gente vai monitorar nas próximas horas aqui na programação da CBN com a nossa reportagem para saber os desdobramentos, assuntos importantes pelo Brasil e pelo mundo nessa terça-feira, 21 de julho. Aqui no Brasil, a gente já comentou aqui na abertura, os representantes do governo federal vão receber hoje empresários do setor de plástico, vestuário, calçados, para debater os impactos desse tarifaço de 25% que passa a valer amanhã. E a partir do impacto previsto por cada setor, o governo vai traçar as estratégias de socorro. Nossa equipe de Brasília hoje mobilizada na cobertura dessas reuniões que vão se estender aí pelos próximos dias. A agenda hoje está bem movimentada também no noticiário internacional. Vários temas para a gente acompanhar de perto. Os rebeldes Houthis, baseados no Iêmen e financiados pelo Irã, decretaram um embargo marítimo na principal porta de entrada do Mar Vermelho. Essa medida tem o objetivo de atingir principalmente a Arábia Saudita, que passou a utilizar essa rota para escoar a sua produção depois do bloqueio no Estreito de Hormuz. Esse novo bloqueio ameaça desestabilizar ainda mais o comércio mundial. Além do transporte de petróleo, o estreito é a principal rota marítima de cargas entre a Ásia e a Europa. E aí isso deve afetar o envio de veículos, de eletrônicos, insumos industriais. Daqui a pouquinho o Fernando Andrade vai nos explicar melhor as consequências no Mundo em 3 minutos, depois do repórter CBN, as consequências desse bloqueio lá no Mar Vermelho agora. Na agenda internacional ainda, também acompanhamos as repercussões da decisão do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Ele que reapareceu em público depois de 2 meses de ausência e decretou o fim das eleições no país. Um discurso durante o aniversário da Revolução Sandinista, o líder de 80 anos afirmou que não haverá pleito para impedir que a oposição, hoje banida e no exílio, chegue de volta ao poder. O anúncio cancela, na prática, a eleição presidencial que estava prevista para o ano que vem. O Daniel Ortega está no poder há quase 20 anos, ininterruptos, e ele governa a Nicarágua com controle absoluto nessa ditadura que vai se estender. Na França, o parlamento francês deve votar e deve aprovar hoje a proibição do uso de redes sociais por menores de 15 anos. O acordo sobre a proposta foi fechado entre os deputados e os senadores. A medida faz parte da política do presidente Emmanuel Macron para reforçar a proteção de crianças e adolescentes na internet. O governo pretende colocar a regra em vigor ainda nesse ano, a partir de setembro, com a